contributo muito importante para, para o nosso evento. E também vos digo que estamos tão agradecidos como não estamos surpreendidos, porque a imprensa sempre nos ajudou aqui em Santa Cita a divulgar os eventos que fomos fazendo ao longo do tempo. Lamentavelmente, uma das pessoas da comissão organizadora não pode estar presente porque está a resolver um problema de última hora, e por isso estávamos a fazer um compasso de espera a ver se era possível a presença dele, porque achávamos que também era justo, mas de facto tornou-se impossível. Ele está de facto a resolver um problema elétrico ali no parque. Eu iria começar só por explicar o enquadramento deste evento. Isto há cerca de 2 meses. O Ricardo, que está aqui à minha esquerda, teve esta ideia de fazer um evento de Natal em Santa Cita, e para isso contatou amigos, entre os quais eu me considero, e a Eva, a Ana, etc., o irmão, e desafiou-nos para este evento. Sabíamos da dificuldade, obviamente, mas também sabíamos da oportunidade, porque a freguesia da Aceceira tem um grande evento de carnaval no Minhaceiro, que já tem uma tradição muito grande. Tem um grande evento, que é uma feira medieval, na Aceceira, também já com uma ótima reputação. E achámos que nós podíamos complementar isso e fechar o ciclo e ter aqui em Santa Cita uma aldeia natal. E por isso era uma oportunidade que nós não podíamos deixar escapar, não obstante tudo lutar contra nós. Desde logo o tempo, porque estávamos muito condicionados, 2 meses é muito pouco para pôr um evento deste pé. A falta de recursos e de apoios, porque não tínhamos nada, quando começámos a reunir tínhamos, para ser partimos do zero. E todas as dúvidas também desta crise sanitária que nós vivemos. Estávamos perfeitamente conscientes que ela seria um fator, também ele, de dificuldade no nosso percurso. Isto não nos fez vacilar, até porque tivemos desde logo, e é justo reconhecer, o imprescindível apoio e estímulo do Presidente da Junta de Freguesia da Aceceira, Carlos Rodrigues, que foi absolutamente inexcedível da forma como nos apoiou desde a primeira hora. Inclusivamente em momentos de maior fraqueza da nossa parte, foi ele que nunca vacilou e nos estimulou a andar para a frente. E obviamente também da Associação da Nossa Terra, a ACR Santa Cita, aos quais todos nós pertencemos, de uma forma, se não de outra maneira, pelo menos como sócios. E, portanto, nós pedimos à ACR de Santa Cita que nos desse o suporte legal que um evento desta natureza precisava, porque nós não tínhamos constituição legal e, portanto, estamos a trabalhar em nome da ACR de Santa Cita, mandatados pela Comissão de Gestão, que neste momento dirige os destinos à Associação. Nós, a primeira coisa que fizemos foi pensar o que é que queríamos fazer, qual era o nosso objetivo. E inspirámos-nos um pouco como no Natal dos nossos avós. Nós sabíamos que não podíamos competir com eventos desta natureza, como Óbidos, como Santa Maria da Feira, como muitos cá por este país fora. Porque nós temos bem consciência da nossa limitação financeira e da dimensão da nossa aldeia. E, portanto, teríamos que fazer uma coisa diferenciadora. E, dessa maneira, a única maneira que nós tínhamos, de facto, de nos impormos era através de termos uma abordagem diferente. E a abordagem foi essa, foi pensar como é que era o Natal dos nossos avós, que era um Natal inclusivo, em que as portas estavam abertas, as pessoas faziam na noite de 24 de dezembro visitas aos amigos, aos vizinhos, entravam, bebiam um café, comiam um frito de Natal, conversavam à lareira, e portanto era um Natal de todos, e para todos, e era um local onde não havia ricos nem pobres, onde não havia excluídos, em que todas as pessoas eram bem-vindas a casa uns dos outros. E exatamente esse foi o nosso grande mote. Toda a gente era bem-vinda ao nosso Natal. E começámos a fazer contactos nesse sentido. E contactámos a Confraria do Senhor Jesus das Necessidades, aqui em Santa Cita, que foi imediatamente solidária connosco, e pedimos que abrisse a igreja nestes dias, para quem quiser sair um pouco aqui do Natal mais pagão e quiser um momento de introspeção mais religioso, a igreja vai estar sempre aberta, e é um momento que, se alguém quiser, enfim, refletir sobre o Natal de uma outra perspectiva, sem ser esta perspectiva mais do Pai Natal, se quiser uma perspectiva mais do Menino Jesus, mesmo assim, tem a nossa igreja aberta. A igreja igualmente está iluminada, como só está uma vez por ano em setembro, agora está também em dezembro. E foi fantástica a recepção que tivemos, quer da parte do Sr. Padre Paulo, quer da comissão da Confraria dos Senhores das Necessidades. Fomos igualmente bem recebidos junto da Cáritas, diocesana, que atualmente ocupa a antiga escola primária, também nos recebeu de braços abertos e connosco colabora. Fomos igualmente à Associação Cultural e Recreativa de Linhaceira, convidá-los a envolverem-se connosco neste projeto. Foi uma das noites mais bonitas destes últimos dois meses. Eu tive o privilégio de estar nessa reunião e foi o derrubar de uma vez por todas bairrismos bacocos e percebermos que somos ainda assim pequenos se estivermos juntos, se estivermos separados então somos minúsculos. Eles vão estar connosco, vão estar no nosso parque de alimentação com uma barraca própria organizaram o Passeio dos Pais Natal, que vai passar aqui pelo nosso evento no dia 18, perdão. Fomos igualmente à Ceiceira, com o mesmo objetivo. Fomos também muito bem recebidos. Também eles vão estar connosco. Aliás, já estão hoje connosco. Neste momento, o que está a acontecer ali no parque tem uma grande envolvência das pessoas da Ceiceira, através da sua barraquinha de fritos tradicionais do Natal. Elas fazem o frito à frente de todas as pessoas. As pessoas podem perceber como é que as coisas se processam. Eu ficaria por aqui, passava aqui um bocadinho a palavra ao Ricardo. Já mais tarde voltaria, para que talvez o Ricardo completasse um pouco aquilo que eu acabei de dizer.
Ainda, e pegando aí no modo das parcerias, Pedro, ainda nas portas que batemos e em todas tivemos receptividade e isso foi-nos dando ânimo para realmente continuarmos. Lembrava aqui a parceria também feita com o CIR, contactámos o CIR e desde a primeira hora houve uma receptividade muito grande. O nosso dia de abertura chamámos o dia do CIR, de CIR Day. Vamos receber os utentes do CIR com muito orgulho no nosso parque. E para lá disso, aquela árvore de Natal que está ali junto à rotunda a ajudar a promover o nosso evento ao pé da onda que lá está, foi decorada pelos meninos do CIR. Eles também fizeram nas oficinas do CIR algumas árvores de Natal que vão estar na decoração do nosso parque. Houve aqui uma envolvência muito grande dessa instituição e que acho que é importante ser sublinhado. Para lá do CIR, contactámos também o agrupamento escolar dos Templários, que também teve receptividade, recebeu-nos muito bem, divulgou o nosso evento pelas escolas. Tínhamos planeado inicialmente receber mais de 500 alunos o que estava a encher o nosso coração no dia 17, dia de abertura do nosso parque, mas dado o evoluir da situação pandémica, decidimos que seria uma logística muito complicada e decidimos fazer o cancelamento dessa logística própria que estávamos a chamar para nós com muito empenho, porque realmente era, ficaríamos todos, ficámos de coração cheio com essa receptividade de receber 500 miúdos na nossa aldeia, mas o orgulho que isso nos trazia não compensa a responsabilidade dada a situação pandémica que temos. Estamos a falar de crianças em interação, a maioria sem máscaras, então decidimos, obviamente, vamos fazer um convite individual a cada uma das crianças, com uma pequena oferta para vir durante os nossos 5 dias do evento, com nos nossos 6 dias de evento, obviamente com a supervisão dos pais, em horários desfasados, para sermos mais correto desta maneira. Então, isto são alguns exemplos de outros contactos e outras parcerias que também fomos fazendo. Peço desculpa também se esquecermos aqui de algumas, mas foi esta força de fazer um evento virado para a comunidade, um evento inclusivo e um evento agregador, não é? É um evento de todos para todos. Foi isso que foi um dos nossos motos. Eu acho que seriam dois: é um evento de todos para todos e um evento também completamente sem fins lucrativos. Okay? Como dizemos, isto é um evento sem fins lucrativos, só queremos ganhar sorrisos. É isso que esperamos ter no nosso parque: ter a nossa aldeia com alegria, iluminada, a receber bem as pessoas. Santa Cita sempre se marcou por isso, por saber receber. E é isso que esperamos fazer entre os dias 17 e 23 de dezembro.
Muito bem. Posto isto, já distribuímos o programa. Tentámos que fosse um programa muito diversificado e que fosse virado para as crianças, para os jovens, adolescentes e para os adultos. No fundo, quisemos que fosse um programa familiar, que atingisse todos os gostos. Nós temos desde ópera até cantores populares, temos desde magia até coros eruditos, temos espetáculos na igreja, temos espetáculos no palco Rudolf, que é o palco que está aqui nesta zona, aqui perto do pavilhão, temos espetáculos de rua, vão acontecer, hoje mesmo aconteceu o teatro com o Fatias de Cá, que ao que me apercebi foi um enormíssimo sucesso. Quer em número de espectadores, quer na surpresa que foi para toda a gente, a forma absolutamente genial como o Fatias de Cá sabe interpretar o teatro. E portanto é algo de muito transversal. Eu duvido que alguém goste de tudo o que nós propomos, porque é tão diferente umas coisas das outras, que dificilmente alguém gostará de tudo. Mas a intenção foi mesmo essa, foi abranger o mais possível de pessoas. Perguntar-me-ão como é que nós financiámos isto, na medida em que não temos fins lucrativos. O ideal é que no final não tenhamos nem percas nem ganhos. Acho que isso vai acontecer. E como é, a forma que financiámos foi trabalhando muito, batendo a muitas portas. Temos apoios de mais de 60 empresas. Temos apoios particulares, temos imigrantes que nos enviaram remessas espontaneamente, sem nunca lhes termos pedido. Temos pessoas que individualmente também quiseram participar. E podemos dizer que hoje temos um evento que nos custará cerca de 40 mil euros. É indiscutivelmente o maior evento que algum dia se fez em Santa Cita, em termos de orçamento. Representa cerca de 8 vezes o que habitualmente custa a festa de Santa Cita. E está neste momento perfeitamente equilibrado em termos financeiros. Estamos aqui sem grandes preocupações nesse aspecto. Se todas as pessoas cumprirem os seus compromissos, e é isso que mais desejamos, é que a palavra dada seja cumprida. Porque, se assim for, não teremos problemas de maior também nessa matéria. O que é que vamos ter? Bom, É difícil de ir a tudo. Pronto, hoje foi o dia do arranque, era o dia da apresentação, mas nós, de facto, dia 17, todos os dias, 17, portanto, nós temos 6 dias de eventos, divididos por dois grupos de dias, ou seja, 17, 18 e 19 e depois 21, 22 e 23. Então, temos uma exposição de presépios na escola, na ex-escola, que ocorrerá em todos estes 6 dias, é transversal a todos os dias. Teremos uma atração que achamos que vai ser muito, muito, muito diferenciadora, que é o Presépio Vivo, que acontecerá também no recinto do recreio da escola e que será apenas nos dias 17, 18 e 19. Não pudemos prolongá-lo por mais tempo por razões de várias, mas entre os quais por respeito ao stress dos animais, portanto temos que ter também em consideração essa situação. Não pudemos fazer mais que 3 dias, achámos que não era bom para os animais mais que 3 dias e portanto parámos aí. Temos o mercado de Natal, que vai acontecer também 17, 18 e 19. Temos cerca de 60 participantes. Importa dizer que não cobramos nada a quem participar no nosso mercado de Natal. Também aqui quisemos que as pessoas viessem viver connosco a nossa festa e não cobramos rigorosamente nada por estarem junto connosco. Tivemos uma massiva adesão, tivemos que parar as inscrições porque já não tínhamos mais espaço para receber tanta gente.
Temos 3, 4 dias apenas as inscrições ativas.
Exatamente.
Foi suficiente para...
Depois vamos ter em todos os dias também uma torre de escalada e slide, para quem gosta de emoções mais fortes. Para as crianças teremos naturalmente o carrossel, os insufláveis, a casa do Pai Natal, a fábrica dos doces do Pai Natal, onde as crianças poderão vivenciar um pouco de culinária, de doces de Natal. E vamos ter magia, acrobatas, números de circo, números de rua. Estátuas vivas, já temos hoje, não é?
Já lá estão.
E pronto, o programa está muito elucidativo. Está o dia, a hora e o local onde acontece cada uma das coisas. O nosso desejo é ter muita gente connosco, mas sobretudo gente também responsável, que saiba respeitar as diretivas da Direção-Geral de Saúde. Porque se todos o fizermos, e com a nossa ajuda, nós vamos fazer um evento seguro, que é também o nosso desejo, e portanto iremos sempre limitar o número de pessoas no parque, e aqui próprio, aqui no palco Rudolf, estamos limitados apenas a 200 lugares, não vamos ter que querer mais gente aí, precisamente para tentar... salvaguardar a saúde de quem nos visita. Eu não queria alongar-me muito mais, queria convidar-vos a fazer algumas perguntas, se assim entendessem, mas deixei para o fim aquilo que para mim, pessoalmente, e creio que para os meus companheiros de estrada, tem sido mais importante neste percurso, que é a envolvência da nossa comunidade. Nós não somos uma aldeia diferente das outras, somos uma aldeia desertificada. Temos mais casas vazias do que casas habitadas. Já chegámos a ser 800 pessoas, hoje não passaremos 300. Sabemos que isso muito, muito disso é fruto dos tempos, mas também muito disso é fruto das políticas absolutamente centralizadoras, urbanas, depressivas e de ataque ao mundo rural, que nos retiram escolas, postos de saúde, médicos, assistência e convidam dessa maneira as pessoas a engrossar as cidades. E, portanto, enquanto isso não se inverter, a tendência será esta. Isso não invalida que as poucas pessoas que estão connosco, os nossos vizinhos, os nossos amigos, tenham feito um trabalho absolutamente extraordinário de ajuda, de cooperação, decorando as suas casas, outros iluminando as suas casas. Não, é muito emocionante, foi muito emocionante estes últimos dias percorrer as ruas da aldeia e ver toda a gente na rua à noite, a limpar, a arrumar, a iluminar, a decorar casas vazias de vizinhos que não estão cá. Outras que estavam abandonadas, que nem se sabe bem quem é o dono, mas alguém foi lá fazer alguma coisa. E portanto, se o evento não tiver mais nenhum sucesso, só por isto já valeu a pena. E nós não temos, de facto, estou um bocado emocionado, porque de facto só quem não assistiu a isto nestes últimos dias é que pode ficar indiferente. É indiscutivelmente a cereja no topo do bolo que nós conseguimos com este movimento. Estamos abertos a perguntas, assim entenderem.
Olha, eu só queria fazer uma perguntinha que era o seguinte. Portanto, eu precisava saber. Portanto, os senhores fazem parte, constituíram-se numa comissão, não é?
Sim.
Que tem em colaboração, em parceria com a ACR Santa Cita. Só que eu queria saber o seu nome.
Rui Pedro Cunha.
Rui Pedro.
Sim, Rui Pedro.
E Vera?
Eva Lopes.
Eva Lopes. E?
Ana Bernardo.
Ana Bernardo. Ricardo?
Confraria.
E é o Francisco. São os cinco que fazem
Sim,
parte.
Francisco.
São os cinco malucos.
São os cinco que fazem parte da tal comissão.
Tivemos durante os últimos dois meses, todos os dias, conversávamos com os outros.
Há um presidente?
Não.
São todos.
Não há hierarquia.
Não há.
Não quisemos isso.
Por isso o número ímpar para funcionarmos aí.
Já foi importante.
Todos são residentes em Santa Cita?
Sim.
Sim.
Não. Podes dizer que sim.
São todos filhos da terra.
Mas a raiz mais forte, nós somos a segunda geração dos fundadores desta associação. Eu sou filho de um dos fundadores. O Ricardo e o Chico são sobrinhos de uma pessoa que está desde a primeira hora na direção da associação há 40 anos. E filhos também de quem participou muito. A Eva é filha de um elemento incontornável. Ai. Na história da associação. E a Ana também está cá há tantos anos connosco, que já é de cá. Somos a segunda geração dos fundadores da associação.
A Roca da Cunha.
O senhor foi homenageado na semana passada.
Exatamente.
Sim, okay. O senhor é filho da Roca da Cunha.
Sim, sim.
Só completando, e em relação a dois membros da nossa comissão organizativa que fazem parte da comissão de gestão da direção que hoje dirige o ACR de Santa Cita, que é o Francisco Confraria e a Eva, fazem parte dessa comissão. Então,
fazem a ponto com
eu
com...
só fui convidada.
Fazem a ponto.
Eu só fui convidada aqui pela Eva para.
Não, é que assim está certo, assim, por acaso conheço-me da Roca da Cunha e conheço um dos filhos. Não sei se.
Miguel.
Se é um local.
Conhece os bons da família. Portanto, não perdeu nada só conhecer-me a mim hoje.
Já que o Pedro, e peço desculpa de cortar o seu raciocínio, mas o Pedro falou aqui na segunda geração e acho que era importante sublinhar que há pouco não dissemos, quando falámos da envolvência da comunidade, envolvência que vou-lhe chamar a terceira geração que também está a ter neste projeto.
Sim,
seja, exatamente.
Há uma geração enraizada em Santa Cita, com raízes em Santa Cita. Mas que hoje já estão espalhadas pelo país, hoje estão espalhadas pelo país já e até pelo mundo, ou seja, estamos a falar de jovens entre os 20 e os 30 anos. Há uma geração muito forte e muito capaz, muito competente, formada em Santa Cita, que respondeu ao nosso repto e tem-nos ajudado lado a lado nesta missão.
Obrigada.
Vejo, também tem uma mascote, não é?
Tem uma mascote, que é Ursita.
Vamos também tamanho real.
Para andar no parque,
para tirar fotografias com os miúdos.
Acho que foi uma ideia e honra o seu dono, o Pedro, é empresário, uma Reda Solutions, tem uma equipa de marketing, e foi a equipa do Pedro que teve a ideia da Ursita. Eu acho que o urso polar em si e o rosto dele é muito representativo daquilo que queremos ter daquilo que queremos ter neste evento, e o nome acho que é muito feliz. Pessoalmente considero o nome muito feliz, de Ursita. Foi um nome
isto foi, muito... isto é uma história. Nós criamos um mascote, um evento deste precisava, e a primeira ideia que me surgiu pessoalmente foi as lontras do Rio Naval. Porque nós temos lontras aqui na Matrena, são frequentemente avistáveis. É bom que não divulguem isso, porque senão vão certamente haver os energúmenos que as vão incomodar. Mas são, sem quem se puser ali na ponta da Matrena um bocadinho, é frequente vermos as nossas lontras. Só que a lontra efetivamente é um animal que não cativa as crianças. Portanto, era interessante do ponto de vista da ligação à terra, mas não era interessante do ponto de vista das crianças tocarem e interagirem com elas. Então eu penso que a melhor coisa seria um urso branco, que é fofinho, é uma coisa que todas as crianças gostam. Se nós lembrarmos, desde Inglaterra, o brinquedo mais vendido é o urso, não é? Então, daí até houve alguém da minha equipa que disse: não, um urso não, vai ser uma ursa e vai-se chamar Ursita. E agarrámos logo a ideia e achámos que foi muito feliz. E a Ursita já nos fez não desistir para aí 3 ou 4 vezes.
Foi criado por vocês?
Foi completamente criado por nós. Depois, nós somos um país de facto de gente extraordinária e encontramos uma pessoa, uma senhora, que conseguiu tridimensionar a Ursita
e está a fazer
para vendermos. Vamos ter igualmente uma linha de merchandising muito interessante, desde os polos, sacos, até às canecas para beber o chocolate quente à noite no nosso evento. Até os crachás, as pulseiras, eu sou todo um... as pulseiras não prestam, porque eu tinha uma e perdi a pulseira. Portanto...
Podíamos ter um crachá.
É isto.
Agora já não vale a pena.
E pronto, acho que era...
E assim nasce uma marca.
Assim nasceu o Cita.
E assim nasceu o Cita.
Esperamos que agora os jovens continuem
a
conseguir
a terceira geração. Há
mais alguma pergunta que eu não
respeitar? Isto é para continuar.